Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Legal design e inteligência artificial são dois dos temas que mais se ouve falar atualmente no direito. Por um lado, isso é muito positivo, porque demonstra que as pessoas estão muito empolgadas com o impacto que essas áreas irão causar. Por outro, muitas informações acabam sendo irreais, sensacionalistas ou imprecisas. Isso faz com que conseguir separar o que é só hype do que é informação verídica e relevante se transforme em um desafio muito grande. Ninguém melhor do que o Alexandre Zavaglia para nos ajudar nessa tarefa e esclarecer os principais pontos desse debate. Nós vamos conversar sobre como o legal design é muito mais amplo e complexo do que se pensa, o que é privacy by design, a importância dos dados para o direito, por que a inteligência artificial ainda não é uma inteligência, como a inovação não está necessariamente ligada à tecnologia, como a comunicação jurídica vai ser uma das coisas que mais vai mudar nos próximos anos e muito mais. O Alexandre é um dos pioneiros no Brasil no uso de técnicas de legal design e de ciências de dados na área do direito. Ele é membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB Federal, presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do IASP, diretor da Legal Score, fundador da Vila Visual Law Studio e consultor de diversas startups de tecnologia. Além disso, ele é professor e autor de conteúdos ligados ao direito e tecnologia. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Alexandre, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Hoje muito se fala em legal design, realmente a gente está vendo que o legal design ele veio para ficar no direito, né? E você foi um dos pioneiros aí nessa área, inclusive a trazer essa expressão para o Brasil, né? Pelo menos de uma forma mais organizada e com um conteúdo mais robusto. E o que eu tenho percebido hoje, eu queria ouvir sua opinião um pouco sobre isso, é que as pessoas estão misturando muito as coisas. Tá se falando muito em legal design, misturando com visual law, e eu vejo que tá ficando um conteúdo assim muito raso, em que as pessoas estão focando muito na questão de vender coisas sobre legal design, mas na prática eu acho que tá ficando um pouco a desejar para o direito como um todo, com exceção de algumas poucas pessoas. Qual que é a sua visão sobre isso? E às vezes até um pouco antes para contextualizar, o que é o legal design mesmo, para a gente poder entender melhor essa questão?
Tudo bem, Gustavo. Primeiro, grande prazer aí, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, que justamente o que a gente precisa nesses momentos aí de grandes transformações é de formação das pessoas, né, de uma comunicação correta sobre os conceitos que estão existindo. Tem muita palavra nova, muita expressão nova, tem coisas que são passageiras, outras que não são, né? E justamente trazer a informação correta e dessa maneira como você está fazendo é um grande serviço aí para a nossa comunidade jurídica e também de todas as outras áreas, né? Então a gente começou a estudar essa questão do legal design, da influência do design no direito desde 2016, né? Viajando para fora e estudando alguns laboratórios do mundo, na Finlândia, né, na Universidade lá de Helsinki, que é uma das pioneiras nesse assunto, também lá o Legal Design Lab de Stanford, que é um ambiente onde já tem uma área específica, né, sobre esse assunto, e toda uma publicação de casos e de conceitos, né, de um livro, que tem um, por exemplo, dos livros abertos que são clássicos aí do tema, que é o Law by Design, da professora Margaret Hagan. Então, a gente tem aí ambientes que já estão estudando isso, e justamente, né, há uma certa confusão, por exemplo, que legal design é o design thinking do direito, que não é isso, né, design thinking, agile, e várias outras são metodologias, né, e o design está muito ligado a como resolver um problema. Está ligado só a essa questão visual ou de uma metodologia, né? Justamente como é que a gente entende a funcionalidade, o caminho, né? Quais são as ferramentas e como é que a gente integra as pessoas e as visões numa jornada de solução de problemas, né? Então, o design sempre, né, seja por qualquer das metodologias, começa pela observação. Porque a gente precisa primeiro observar o problema, observar um comportamento, para depois organizar as informações, os dados, né? E depois pensar na etapa seguinte qual é a solução. Então a gente tem design, e assim legal design, né? Para rever processos, para design de produtos, de novos serviços, né? E na última camada, o design da informação, que é o visual, que é o que nós vamos falar um pouco, né? Como é que a gente vem da ciência de dados, do uso de inteligência artificial, de automação, até o visual log, que é uma jornada, nada disso existe sozinho, cada um, né, faz parte de uma etapa desse caminho de design. Então, o legal design, a gente começa pela observação, e no nosso caso, né, observação, na grande maioria dos casos, está num documento, está no papel, né? Ou está no processo judicial, ou está no contrato, né, ou está no comportamento aí de uma plataforma de acordo, ou de uma plataforma de automação de documentos. Então, a gente tem que primeiro tratar essa informação, organizar essa informação, né, depois a gente usa algumas técnicas de BI, de Business Intelligence, que é cruzar dado para realmente organizar. Então, a gente tem até uma metáfora aí, uma brincadeira que a gente usa faz tempo, né, que uma das coisas que a gente está ajudando a criar é uma radiologia do direito. Porque se a gente olhar a medicina, né, o médico não vai simplesmente operar uma pessoa, abre lá a pessoa na mesa de operação e fala, não, eu tenho 30 anos de experiência, eu sei como fazer, eu vou abrir na hora, eu vou decidir aí o que eu vou fazer. Lógico que quanto mais experiência, mais ele vai acertar, mas é muito melhor se ele puder ter um exame, saber exatamente qual é o problema, onde está, né, para fazer essa operação no lugar certo. Então, com a digitalização, especialmente dos processos judiciais, dos contratos, de todos esses documentos, a gente ganhou a possibilidade de ler e organizar essas informações. Por isso que a gente tem ajudado a criar uma espécie de radiologia do direito, para primeiro a gente vai lá, tira foto, né, pega a imagem, organiza essas informações, e aí que a gente tem utilizado técnicas de inteligência artificial e automação, porque normalmente, né, essa informação, se a gente for buscar no judiciário, por exemplo, o erro médico, vai estar escrito lá ação indenizatória. Então, as informações, como elas são colocadas nos sistemas, né, de forma semi-estruturada, aí, elas não permitem essa organização. Então, a gente primeiro tem um trabalho muito grande de pegar essas informações, tratar, organizar, criar o que a gente chama, né, numa mesma taxonomia, que é colocar todas as palavras da mesma maneira. Isso é um trabalho constante e é cultural, porque quanto mais a gente, né, o que, que é comum aí do ser humano? Você tem 10 campos num sistema, você vai lá, só preenche 10, e os 10 você preencheu, um você coloca SP, outro São Paulo, outro S. Paulo, e a hora que você vai fazer uma pesquisa, né, pelos meios mais tradicionais aí de buscadores de palavras, você tem uma grande dificuldade de saber exatamente quantos processos você tem em São Paulo. Então, a gente tem uma questão cultural, né, de sempre nos preocupar a colocar as palavras da mesma maneira dentro de um sistema. Quando isso não acontece, a gente tem que ir lá tratar, e é muito trabalhoso fazer isso, porque tem muita gente que fala assim, os robôs fazem tudo, ele vai lá, já sabe toda a informação. Isso não é verdade, quem trabalha com isso sabe, às vezes são meses para você tratar informações aí de um determinado caso ou de um determinado setor, né? Então, uma vez que a gente usa, né, tanto inteligência artificial quanto automação para buscar as informações e tratar, daí que a gente começa a olhar, por exemplo, nos processos judiciais, quantos processos tem daquele assunto, onde estão, qual é o valor de acordo por cidade, por juiz, né? Valor de condenação, quanto tempo demora um processo. Então, só depois que a gente faz esse trabalho é que a gente pode compreender e entender um pouco melhor o que fazer. Então, a gente criou uma metodologia, né, de trabalho, que começa, então, no dado bruto, depois o BI, que a gente organiza a informação, e aí a gente cai no design da solução, o que fazer com isso, né? E daqui a pouco a gente fala alguns casos aí para vocês entenderem. Então, o que, que a gente faz com isso? E depois, na última camada, como é que a gente entrega a informação? Porque a gente está vendo cada vez mais, né, que praticamente a grande maioria das pessoas que a gente se relaciona não são da área do direito. Então, obviamente que é diferente a maneira como eu vou entregar uma informação para um juiz, para um promotor, para um delegado, do que a gente vai criar um contrato para se relacionar, por exemplo, com um prestador de serviço, ou uma informação para um consumidor que não entende aí essa linguagem jurídica. Então, como é que a gente adapta a linguagem para cada persona, né? Como é que é a expressão que o design utiliza, e como é que a gente adapta imagens, infográficos, como a gente tem visto aí, que é um movimento que aconteceu principalmente nos jornais, né? Cada vez os jornais trazem mais essa questão de informação baseada em infográficos, em imagens. Então, isso tem ajudado muito a compreensão das coisas dentro dessa nova cultura. Então, tudo isso é que compõe o design. Então, muita gente está olhando o visual law, por exemplo, como um fim em si mesmo. Você pega lá um contrato, deixa ele mais bonito, mas não é isso, né? Você tem que pegar a informação, organizar a informação, decidir qual é a finalidade, por que, que você vai mudar, o que, que vai ajudar, porque sempre que a gente fala em inovação, a gente tem que pensar primeiro, que que problema eu quero resolver e, segundo, qual é a meta que eu vou atingir, porque inovação ela só existe se ela traz um resultado mensurável, né? Isso é clássico aí dos conceitos de design. Então, o design é todo esse processo e cada uma dessas fases aí compõe essas métricas e esse projeto para a gente conseguir atingir esses resultados.
Muito bom. Eu acho que isso, você tocou nesse ponto, que é o ponto fundamental que as pessoas, eu vejo, estão esquecendo, que é design é resolver problema. Às vezes as pessoas estão fazendo esse caminho e essa metodologia, né, que você desenvolveu e sintetizou muito bem, que é primeiro são os dados, depois a analytics ou business intelligence, depois o design da solução e depois o visual law, porque às vezes as pessoas estão fazendo o caminho contrário, né? Pega um contrato e fala assim, como que eu deixo esse contrato bonito? E não é assim. É qual é o problema que você está tentando resolver, ou então se apegam muito à questão da tecnologia, né? E a tecnologia nem sempre, às vezes, é a solução para resolver determinado problema.
É isso aí, porque às vezes, né, você vê, tem um caso clássico do TSE, que fez um convênio com a Receita Federal, o TCU, etc., para pegar fraude em eleição, né? Então você vê, tinha lá um Excel em um órgão falando quem faleceu, um Excel no TSE falando quem doou para a eleição. Então um simples cruzamento falou, olha, 250 pessoas falecidas doaram para a eleição. Isso é fraude. Isso foi feito com um simples Excel. Então a ciência de dados também não está necessariamente ligada a tecnologias de ponta. É lógico que a tecnologia vai ajudar cada vez mais, porque a quantidade de informações é gigantesca. E aí que entram essas técnicas mais avançadas, né, de leitura do chamado Big Data, que são quantidades enormes aí de informação. Mas nem sempre a tecnologia de ponta é necessária. Por isso que a gente tem que primeiro delimitar o problema, quais são as fontes, o que a gente quer resolver, né? E tem uma outra coisa, sempre quando se começou a falar de organizar dados, começou a jurimetria, até por um trabalho do Marcelo Guedes Nunes, da BJ, fantástico, aí foi um dos grandes pioneiros do Brasil desse assunto, e aí todo mundo só falava de jurimetria, que realmente é muito importante, mas aí o que a gente teve a oportunidade de criar lá em 2017 foi o primeiro curso de ciência de dados aplicado ao direito, para mostrar que, na verdade, a jurimetria é uma das espécies do gênero, né, ciência de dados, e que a ciência de dados ela é mais ampla no sentido de que fazer uma plataforma de contratos, automatizar nessas tarefas é importante, mas é muito importante também, depois de um tempo que está lá cheio de informação, entender quem faz mais a cor, que cláusula é mais utilizada, que cláusula deu problema na justiça, né? Então você tem todo um ambiente de dados para você organizar e melhorar cada vez mais aquelas tarefas. Mesma coisa a plataforma de acordo, né? Você pode fazer os acordos, isso ajuda muito, mas depois de um ano você conseguir começar a olhar para trás e entender o que funcionou, o que não funcionou, por região, qual a característica de advogado, de pessoas. Então, o exemplo clássico disso é, o processo judicial é um processo de automação. Você pega todos os atos aí do processo, coloca dentro de um workflow do sistema e ele vai andando ali, né? O impulso oficial hoje é dado aí pelo sistema, conforme um ato acaba, vai pelo seguinte, mas você pode ter todos esses atos aí muito bem organizados e acontecendo no sistema e não fazer nada com os dados. Por isso que automação e ciência de dados, né, são coisas diferentes, obviamente que muito interligadas, mas às vezes até os times de TI são diferentes, quem trabalha, né, com automação, de processos, etc., não necessariamente a mesma pessoa que trabalha com ciência de dados e com essas técnicas mais avançadas aí de inteligência artificial, etc. Então a gente tem automação de processo e tem a ciência de dados para tratar informação e realimentar a automação, melhorando cada vez mais, né, otimizando essas questões. E outro exemplo muito legal do que você está falando, que inovação nem sempre está ligada aí à tecnologia, é o próprio Visual Law. Porque a cultura do mundo está mudando, né? As informações são em tempo real, mais rápidas, no celular, de uma maneira que a pessoa consegue compreender, né? Então, até por uma questão cultural, não é nem se a gente aceita isso ou quer isso ou não, mas a cultura do mundo está mudando nesse sentido. Então, o direito também tem que se adaptar, obviamente que sem perder aí os seus requisitos formais, sem perder a sua linguagem, mas ele tem que se adaptar conforme a efetividade de cada tipo de comunicação, né? Então, a comunicação jurídica vai ser uma das coisas que mais vai mudar nos próximos anos, especialmente quando a gente precisa se relacionar com quem não é da área do direito, né? Por isso que o Visual Law como uma área do legal design, então muitos também ficam discutindo se é legal design, se é visual law. O visual law é uma sub-área do legal design. Legal design, se vocês entrarem lá no site de Stanford, né, que explica muito bem essas questões, tem lá, dentro do legal design, né, o design de processos, o acesso à justiça, que não necessariamente aí é acesso ao judiciário, mas é acesso ao seu direito. O visual law, que é como entregar essa informação, e a educação aí, baseada em design também, né. Então, o visual law, como uma sub-área aí do legal design, já tem em várias universidades áreas destinadas a estudar essa questão. Então, Yale já tem, Stanford já tem, Cornell, várias universidades, porque se entendeu que tão importante quanto resolver o problema é como é que a gente vai se comunicar com as pessoas para trazer mais efetividade para essa questão. Num exemplo simples, né? Então, primeiro, a gente precisa entender que num contrato de compra e venda de imóveis, as pessoas estão com muita dúvida sobre distrato, por exemplo, e acabam pegando aquelas 50 páginas, ficam inseguras e não assinam, não compram o imóvel. Então, qual é o problema que a gente precisa entender olhando o dado para trás? Olha, de verdade, as pessoas não estão assinando por conta do distrato. Vamos colocar essa situação hipotética, certo? Uhum. Então, se a gente não vê o dado, nós vamos tentar resolver um problema que não existe. Então, a gente precisa primeiro entender e falar, olha, realmente, identificamos, o problema está aí. Então, a partir disso, nós temos que criar um contrato em que explique por meio de um infográfico, por meio de imagens, né, de uma forma mais lúdica, como é que é a lei do distrato, quais as obrigações, deveres, né, quais os direitos aí da pessoa. E com isso, a gente traz mais efetividade, que é a pessoa assinar o contrato, porque ela se sentir mais segura e assinar. Então, a gente começa na observação, entende qual é o problema e depois como é que a gente vai resolver esse problema. Então, como a gente falou, dentro desse caminho, e não necessariamente a tecnologia está ligada aí em todos os pontos, né? Inovação e tecnologia são coisas também diferentes, apesar de, na grande maioria do tempo, estarem interligadas.
Muito legal. E a gente tá apesar de a gente não ter essa consciência, né? Nós do direito, intuitivamente, a gente tem muito essa adaptabilidade com os dados, né? E eu acho que vai ser uma tendência cada vez maior. A gente está acostumado a mexer com esse volume de dados e verificar os dados para tomar determinadas decisões. Até agora a gente tá no meio aí do isolamento, né, do coronavírus, e muitas pessoas estão sendo obrigadas a se adaptarem em razão dessa situação toda. Muitas pessoas estão com home office e aí tem que administrar outras centenas de pessoas que estão em suas casas e tudo mais. Mas a todo momento a gente está vendo dados. Ó, a quantidade de pessoas no mundo está assim, gráficos. A gente está sendo exposto cada vez mais aos dados para tomada de decisão e para consciência. E isso também tem refletido no direito, como você muito bem disse, né? A gente passar a tomar as decisões não só pelo achismo, ou igual você mencionou, o simples fato de um contrato ter ali um problema, tá, mas você chegou e verificou com os usuários daquele contrato qual realmente é o problema, ou você tá achando que esse é um problema, né? Esse também é um movimento muito legal que o legal design faz, que as pessoas às vezes não têm consciência, de olhar pro todo e não só, como que eu deixo esse contrato bonito aqui? Vamos olhar os dados, né? O trabalho sujo que você disse aí, vamos chamar assim, de pegar essa massa de dados, analisar, criar uma inteligência para isso ficar inteligível para as pessoas que estão lá na ponta. Mas de nada isso adianta se não for resolver o problema delas, né? Não é simplesmente pegar isso aqui porque está na moda e fazer um curso e mostrar um contrato bonitinho para o cliente, né? É um problema muito mais amplo do que isso.
É isso aí, por isso que a gente tem, né, dentro dessas questões, algumas características. A primeira é essa: não dá para a gente começar a discutir o que, que a gente vai fazer se a gente não tem a radiologia do problema, certo? Porque aí você está indo no achismo, ou você está, às vezes, indo no caminho que você imagina que vai resolver um problema e não necessariamente existe um problema ali, como você muito bem colocou, né? Então, essa é uma característica. Agora a gente tem tecnologia, e veja, por que isso está acontecendo em todos os setores da economia, né? Que é chamado o movimento data-driven, que é tomada de decisão a partir de dados, né? Direcionada por dados. Porque as técnicas de inteligência artificial ou de organização de dados, né, nessa quantidade massiva de informação, elas passaram a ter uma capacidade muito ampliada a partir de 2016, né? Que começou ali os buscadores, redes sociais, depois música, filme, né? 2016 para 2017, a tecnologia começou a ter custo mais barato de armazenamento, uma capacidade computacional muito ampliada, né? E caiu também a barreira de inovação, porque hoje você cria lá um aplicativo, sobe numa store aí do Android ou da Apple, etc. E aí você usa uma nuvem, né, escalonável aí de alguém, que hoje você tem 10 clientes, amanhã você tem 1.000, então você também não precisa investir em computador, etc., para você ter sua própria infraestrutura para fazer isso. Então, essa característica toda, né, permitiu também mais a tecnologia de leitura de dados não estruturados, que é voz, imagem, aquilo que estava perdido aí em milhares de informações na internet. Então, as pessoas desde 2017 começaram, de fato, a aplicar em outros problemas, da área da saúde, da área do direito, né? E isso evoluiu bastante. Obviamente que a gente ainda está no começo desse processo, porque muita gente também tentou, poucas pessoas de fato conseguiram gerar resultado com essas situações, né? E, então, vocês lembram, em 2017, você pegar para trás, todo mundo falou, não, o mundo vai acabar em 6 meses, o robô vai fazer tudo, e nós estamos em 2020, as coisas ainda estão começando. Então, nada é tudo. Obviamente a gente está no mundo exponencial, as coisas acontecem rápido, mas a gente ainda está no início do processo, e a inteligência artificial, por exemplo, não é uma inteligência ainda. O que ela entende? Padrão do passado. Então ela vai tratar a informação, entender como é que a gente se comportou no passado e vai sugerir para a gente qual é um caminho aí para a solução desse problema. Então vamos pegar na medicina, né, essa questão que fala, o robô já faz diagnóstico de câncer. Não é assim, você tem que ter um ser humano para pegar milhares de imagens e falar, olha, isso aqui tem câncer, isso aqui não tem, essa imagem aqui corresponde a isso. Então você tem um tempo gigante aí de treinamento dessa tecnologia, uma vez que ela vai entendendo, vai melhorando com o tempo, aí você joga uma quantidade maior e ela vai falar, olha, de tudo que eu li aqui, isso aqui está em determinado padrão, então provavelmente isso aqui é câncer e a sugestão é que seja essa doença, o tratamento dessa maneira, tendo em vista tudo que aconteceu até agora e deu resultado. Então, a inteligência artificial, ela não pensa. Ela, na verdade, entende padrão e sugere um plano de ação baseado no que aconteceu no passado. Então, no direito também, muita gente fala, o robô já sabe qual a sua chance de ganhar ou perder, ou vai decidir no lugar do juiz. Isso não é verdade. O que a tecnologia está fazendo para a gente é justamente ajudando a gente a tratar a informação. Então, se a gente pegar um exemplo do poder público, que é o Vitor lá, aquele sistema do Supremo, né? O que ele está fazendo? O Supremo tem milhares de processos e ele precisa classificar quais são do mesmo tema para entender se é aplicável ou não, por exemplo, o Instituto da Repercussão Geral, né? Que é aquele que você escolhe um leading case, já que tem milhares de processos sobre aquele assunto, você decide um e depois se aplica a todos os outros. Então, a grande dificuldade é que você tem vários funcionários que demoram muito para ler e identificar o tema. Então, a tecnologia do Supremo está fazendo isso, ele está clusterizando, né? Quer dizer, ele está agrupando esses temas, e obviamente que não são todos, eles escolheram aqueles que são mais comuns, porque demora para treinar, para isso funcionar, e a partir disso está falando, olha, esses aqui são dos mesmos temas, e até sugerindo qual é uma fila aí para decidir com base nos problemas sociais. Então, a tecnologia não está decidindo, ela está ajudando a gente a tratar informação. Então, quem de fato trabalha com isso sabe, né, que hoje a gente tem feito trabalhos aí muito legais, e isso, dando um exemplo prático aí, que são alguns casos que a gente pode contar, sempre conta aí nas aulas, nas palestras, né, um caso da área da saúde, que existiam milhares de processos para concessão de remédio que não era autorizado pela Anvisa. Então, às vezes, né, você consegue uma liminar do juiz, etc., aquele remédio, e esse remédio pode trazer uma insegurança muito grande para a pessoa, para a saúde dela, etc., e também, né, para o mercado, cada dia você tem que pagar um remédio que você não conhece, etc., o que custa milhares e tal. Então, tinha milhares de processos sobre isso, mas como é que estava no judiciário? Obrigação de fazer, ação indenizatória, você não tinha exatamente a noção e nem o judiciário de quantos processos tinha nesse assunto. Então, nós fomos contratados aí em parceria com empresas de tecnologia para fazer um estudo de quantos processos tinham disso no Brasil. A gente conseguiu mostrar efetivamente, né? E aí até aquela sempre pergunta, né? Como é que a gente começa? Como é que a gente faz? É viável financeiramente ou não? E aí que entra o design também, até da construção desse tratamento do dado. Então a gente falou, olha, se a gente fizer o Brasil inteiro, vai demorar, vai custar caro, então vamos escolher dois estados aí, Rio e São Paulo, que provavelmente tem o maior número de casos, e para esse efeito de mostrar o requisito objetivo, né, esse caso foi no STJ, do IRDR, que é o recurso repetitivo, talvez mostrando só dois estados já era o bastante, e de fato aconteceu isso. Então, tinha lá 20 mil processos nesses dois estados desse tema, e esse trabalho com uma radiologia, né, mostrou, olha, existe mesmo problema, só nesses dois estados são 20 mil processos. Então, a gente entendeu o problema, e agora, o que fazer com isso? E aí a empresa decidiu, né, tinha um caso para ser julgado lá no STJ, decidiu fazer um pedido ativo aí, né, mostrar a importância de se afetar o tema usando esse estudo como base. Então esse estudo não falou quem ia ganhar ou perder, ou que o judiciário deveria decidir de determinada maneira, ele sempre falou, olha, aqui está o problema, exatamente uma radiologia. Né? E aí o judiciário decidiu afetar o tema, e depois decidiu, inclusive, a favor do setor, mas veja, o nosso estudo não falou nada disso. Então isso demonstra, né, em casos práticos, primeiro, a gente tratou o dado, entendeu a informação, depois no design, né? O que a gente vai fazer com isso? Decidiu fazer com isso, pedir um pedido ativo para o STJ de RDR, que até foi o primeiro caso do Brasil efetivo de um RDR baseado, né, que teve apoio aí de um estudo de inteligência artificial, e depois como é que a gente entrega essa informação? Porque normalmente a gente entregava essa informação em 50 páginas de memorial, concorda? E aí, isso foi entregue em uma única página, obviamente que a parte jurídica não, mas a parte do estudo em uma única página. Olha, tem 20 mil processos nesses dois estados, e isso já satisfaz o requisito objetivo do tema, né? Então, esse caso, ele é um conceitual muito legal, porque ele mostra desde o dado bruto, o tratamento do dado, o design da solução, e depois como entregar a informação, e o resultado final, que é o tema sendo afetado aí, né, pelo Instituto do Recurso Repetitivo. Então, isso que é o legal design. E aí, como eu te disse, né, muita gente fica muito ligada ao processo judicial, ao contrato, que é aquilo que fica famoso mais rápido, né? Mas tem uma área nova que a gente tem trabalhado muito agora, que é a produção de dados. Então, tem uma nova área de produção de dados chamada Privacy by Design. Por quê? Se o dado vazou ou se a pessoa usa o dado errado, aquilo já aconteceu, não tem mais como voltar para trás, o dano já está lá. Então, o que a gente tem que fazer no caso de produção de dados? Desenvolver sistemas, lembra que a gente falou lá no legal design, né, uhum, que é design de sistema, de novos serviços, né, etc. Então, assim, aqui é design de produtos, de sistemas, né? Então, a gente tem que ajudar a desenvolver o sistema que mostra para a gente onde é que está o dado, como é que ele está, desde a segurança da informação, né, para que ele é usado, qual a base legal. Então, a gente está ajudando a construir sistemas. Então, a gente vai lá, entende o sistema da pessoa, mesma lógica, né? Olha, aqui você tem os seus gaps, seus buracos, aqui você não tem segurança, aqui você tem um monte de sistema que você não consegue tratar o dado, então a gente precisa migrar aí para um data lake que a gente consegue ter uma visão em tempo real, aqui você precisa colocar os seus riscos, controles, salvaguardas, e aí você vai construindo um sistema de uma maneira em que ele te permite essa governança e ao mesmo tempo também, né, a adequação aí a essa nova lei que agora vai entrar em vigor, segundo aí as últimas decisões aí do Congresso, em janeiro. Então, produção de dados também tem legal design, nesse caso do sistema, né, para adequação à lei. Então, o legal design, ele um ambiente aí muito amplo que está sempre ligado, como a gente falou aqui, à solução de um problema. E esse problema pode ser em qualquer área, pode ser na área criminal, pode ser na área tributária, pode ser na área civil, pode ser em relacionamento relacionado a contrato, a produção de dados, a contencioso. Então é sempre esse olhar, pega o dado bruto, organiza, decide o que fazer e depois como é que a gente entrega informação aí para o destinatário final.
Muito legal. E essa sua visão, ela é muito interessante porque ela é muito mais realista e muito mais prática, né, do que a gente vê geralmente sendo propagado por aí, que tem aquela coisa meio sensacionalista do que a inteligência artificial vai pegar os dados, vai decidir, não vai. E é muito legal você trazer isso para a realidade. Olha, a inteligência artificial não vai decidir nada. Ela vai te ajudar a organizar essa informação, a tratar essa informação para que o advogado, nos exemplos que você deu no médico, enfim, passem a tomar decisão de acordo com com a capacidade humana daquelas pessoas ali, né? A inteligência artificial não é para substituir o advogado. A gente já falou isso várias vezes no podcast também. Você acha que em algum momento, porque hoje a gente já tem pelo menos algumas decisões sendo pelo menos abarcadas pela inteligência artificial para auxiliar juízes, né? Você acha que em algum momento isso aí vai virar a chave e a inteligência artificial, a gente vai conseguir com que ela realmente tome a decisão, ou vai ser sempre esse processo de treinamento da inteligência artificial pelo profissional para adequar a visão do profissional, ela mais como um instrumento auxiliar do profissional do que uma coisa autônoma que vai sair por aí decidindo por si só?
É, eu acho primeiro que a decisão de tudo isso é sempre do ser humano, até onde a decisão, a inteligência artificial vai. Mas na minha visão, por exemplo, a inteligência artificial nunca vai poder dar uma sentença, porque é um ato privativo do juiz, certo? E há uma confusão muito grande a hora que um documento automatizado sai lá em um segundo, dizendo, a tecnologia em um segundo, inteligência artificial produziu esse documento. E não é verdade, quem produz é o ser humano. Primeiro que, como a gente falou, o que ela faz é entender padrão do passado. E uma característica muito legal é que essa tecnologia permite individualizar a sua experiência. Então, é a mesma coisa, o Netflix seu é diferente do meu, o seu Spotify é diferente do meu, porque ele aprende com o jeito que eu gosto, com o meu padrão de comportamento, com meus hábitos de música e assim por diante, né? Então, isso também pode acontecer com o juiz, né? Ela sugeriu uma decisão conforme aquilo que o juiz normalmente decide naquele caso. Então, vamos entender aí, primeiro, os estudos internacionais relacionados à inteligência artificial sempre falam o seguinte, olha, quanto mais objetivo, né, a decisão, e no caso do direito, né, quanto mais objetiva a subsunção do fato à norma, quer dizer, a aplicação da norma para aquele caso, mais vai ter tecnologia. Quanto mais subjetivo, mais fatos, etc., menos vai ter tecnologia. Então, essa é uma primeira característica que a gente precisa entender. Então, pensa bem, né, o que é uma multa de trânsito num radar aí eletrônico? Você tem uma regra jurídica que é aquela via, você só pode passar 60 por hora. Se você passou a 70, você tem uma sanção que é aplicada, porque ele é objetiva, está lá, você tem a prova que você passou e você tem a sanção na hora, concorda? Isso já está acontecendo, mas quem tomou essa decisão, quer dizer, a modelagem disso é do ser humano que decidiu, uhum, que uma vez que você passar acima de 60 por hora, a multa é aquela, então não é o robô que está dando a multa, concorda? É o ser humano, a gente só automatizou essa tarefa conforme a decisão do ser humano. Então, exatamente, pensa no caso do juiz, né? Imagina, num caso hipotético também, só de direito, que um juiz acha que toda mudança na Previdência é inconstitucional porque é direito adquirido. Vamos imaginar aqui essa situação, certo? Você só pode mudar para frente e não para trás. Não estou dizendo que é a minha opinião, estou dizendo num caso hipotético aqui para a gente fazer um exercício juntos. Uhum. Então, aquele juiz sempre vai julgar inconstitucional qualquer tipo de mudança para trás da Previdência, certo? Então, aquela decisão é dele, concorda?
Concordo.
Agora, você pega a tecnologia, vai lá e clusteriza, fala, olha, esses casos aqui com certeza são de previdência quando a pessoa já estava aí trabalhando ou já tinha garantido o seu direito e isso mudou no tempo, certo? Então, o que a tecnologia pode fazer? Pegar aquela decisão do juiz e aplicar naqueles casos. Então, a hora que a tecnologia vai lá, clusteriza e aplica, em um segundo sai para o juiz, olha, a sua sentença sugerida para esse caso é essa, todo mundo fala, a inteligência artificial fez isso. Mas não é a inteligência artificial, é a modelagem, a decisão é do juiz, ele que definiu aquela regra, e aquela regra foi automatizada, e em segundos aquilo acontece. Então, o que a gente precisa entender é que há uma diferença, né, entre a tecnologia e o que a gente chama de modelagem, que é a gente criar regras na tecnologia. Então, vou dar um outro exemplo de política de acordo, por exemplo. Então, você imagina o seguinte, você estudou quanto tempo demora um processo, qual é o valor ideal de condenação ou de acordo no tempo, por cidade, por tema, etc. Você foi lá, fez todo esse book de variáveis, certo? E aí você decidiu, dentro do design, quais temas são elegíveis para acordo, quais não são. E aí você criou uma regrinha, olha, que o robô vai perguntar, esse caso é elegível para acordo? Sim ou não? Porque o algoritmo ele é um caminho, concorda? Não, então acabou ali. Sim, é elegível para acordo. Então vai para a segunda pergunta. Qual o valor ideal para esse acordo? Olha, se esse processo demora 20 meses, acordo ideal, lá nos 20 meses é 1.700, qual é o valor presente líquido, né? Que a gente chama de VPL, ou seja, como é que esse valor presente agora? Seria 1.200. Então, abaixo de 1.200, pode fazer o acordo. Então, hora que vem, em um segundo, essa regra, por exemplo, para o saque, né, ou para uma plataforma de acordo, ou mesmo para o advogado terceirizado, que fala, olha, pode fazer o acordo e qualquer acordo abaixo de 1.200, você já pode fazer. Então, pensa que alguém criou essa regra, alguém estudou o caso, alguém criou essa árvore de decisão. Então, não é a tecnologia que decide, né? Então, essa questão, por isso que todo mundo pergunta, o advogado precisa aprender a programar? Eu acho que não. Pode ser para quem poucos casos aí que querem ser mais avançados nisso, ou é legal você aprender o básico para a gente poder se relacionar nesse time multidisciplinar. Mas o que a gente tem que aprender de fato, no nosso caso, é fazer a modelagem. Como é que a gente tem a ideia do passo a passo, como é que se cria um algoritmo para a gente poder conversar com o pessoal da tecnologia e falar, olha, busca esse dado, esse, cruza um com o outro, vamos criar essa regra aqui para automatizar e depois você vai cada vez mais me trazer aqui de forma automatizada a sugestão do que a gente faz. Então, é essa que é a prática, né? Essa modelagem. Então, pensa de volta aí para a medicina. Então, o que a medicina conseguiu no tempo? Criar indicadores, né, que internacionalmente a gente chama de KPIs. Então, você já tem lá glóbulos brancos, de tanto a tanto é normal, triglicéride, de tanto a tanto normal. Então, primeiro, no direito, nós não temos indicador ainda consolidado que nem a medicina, concorda? Uhum. Então, ainda vão anos para fazer isso. Então, todo mundo fala que quando fala que a tecnologia está pronta para fazer, não é verdade, porque nós não temos nem dado para ela funcionar correta ainda, concorda? Nós vamos ter ainda anos de todo mundo trabalhando para a gente organizar os dados, para a gente criar esses KPIs, esses indicadores, né? Para depois, na modelagem da medicina, poder falar, olha, esse com esse com esse, se tiver fora, é tal doença. Esse com esse é outra doença e outro remédio. Então, você começa a entender as correlações e aí criar uma modelagem para quando a gente faz lá um exame, né, na nossa clínica de radiologia, além da imagem já vem, olha, provavelmente você tem tal doença, você vai conversar com o seu médico, mas nós estamos sugerindo aí tal situação, porque já se entende aí as correlações entre um dado e outro, aquilo que a gente chama de outliers, né, o que está fora aí do normal e como é que esses fora do normal se relacionam um com o outro e com a sugestão de plano de ação em cima deles, né? Então a gente tem um caminho muito longo ainda de organização de dados, de indicadores, e tem uma tarefa humana que é a mais legal, que eu acho, que é onde eu tenho nos últimos 5 anos aí investido bastante, que é essa questão da modelagem, que é como é que a gente entende o problema e como é que a gente cria as regras para a gente colocar isso no sistema. Tem um eu acho que produção de dados é um exemplo muito legal para isso. Tem um professor fundador lá do Codex de Stanford, que é o professor Joshua Walker, que tem um livro chamado On Legal AI. Inclusive, eu tive o privilégio de ser convidado por ele para ser responsável pela edição brasileira aqui, que vai sair em agosto, né, desse livro.
Muito legal.
E aí ele fala o seguinte, né, como é que nós vamos codificar o direito? Essa é uma ideia muito legal. E produção de dados é isso, porque veja só, se a gente fala, olha, o marketing só pode ver o e-mail da pessoa, não pode ver o CPF, e ela só pode usar para uma propaganda se tiver o consentimento. Então essa é uma regra, concorda?
Uhum.
A outra é, o financeiro pode olhar o CNPJ, porque ele vai emitir a nota fiscal, mas ele não pode usar o e-mail para nenhuma outra atividade que não seja a nota fiscal, e a base legal disso aqui é uma obrigação legal que é emitir a nota fiscal, certo? Então você entendeu a base legal da propaganda e o que ele pode ver e usar, e você definiu a base legal do financeiro, o que ele pode ver e usar. E aí você coloca essa regra no sistema. E aí, ou seja, nós estamos codificando o direito no sistema, certo? Quem que definiu tudo isso? Um advogado. E a hora que a pessoa do marketing vai usar e quer acessar o CPF, o que, que o sistema vai falar para ela? Não, você não pode acessar porque a base legal sua não permite nem a finalidade que você vai usar. Então, se a gente não criar essa regra e colocar no sistema e o cara puder acessar o CPF e usar de forma errada, o dano está feito. Por isso que é o privacy by design. Então, a gente tem que entender quais são os problemas, quais são os procedimentos, quem pode fazer o quê. E aí o advogado vai dizer qual é a regra jurídica, qual é a modelagem do sistema para o que cada um pode fazer e codificar isso no sistema. E a partir disso, nós vamos ter a garantia que a lei vai ser cumprida, porque o próprio sistema não vai deixar as pessoas utilizarem de forma diferente, entendeu? E mais uma vez, não é o sistema que está decidindo tudo isso, é um ser humano que criou a regra, que entendeu o problema, que entendeu a base legal, né? Então são essas coisas na prática aí que a gente tem vivido aí nos últimos anos, participando de projetos muito legais, e sendo um observador privilegiado desse movimento aí, com muitas empresas de áreas diferentes, então tem sido realmente um momento histórico aí muito legal para a gente poder viver e acompanhar tudo isso acontecendo.
Com certeza. Me veio até enquanto você estava falando nisso uma coisa que eu nunca tinha nem pensado. Diante desse cenário, né, de que, na verdade, o que a gente verifica que é um fluxo, basicamente, né, de um caminho que é trilhado, e aí o sistema vai identificando se determinada regra foi cumprida ou não para poder passar para a próxima regra. Né? Você já viu alguma coisa a respeito de leis autoaplicáveis? Porque dependendo da matéria, vamos supor, a gente está com a LGPD aí, né, na porta, determinado assunto, que ele for só jurídico, para verificar alguma situação muito específica só de direito, daria para a lei também ter um algoritmo, ter uma inteligência artificial de uma lei, que simplesmente você vai e coloca aquela lei como um sistema dentro do seu escritório, da sua empresa, roda aquela lei e aí fala assim, não, você descumpriu o artigo tal, 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 por isso, isso, isso. Você já viu alguma coisa? Existe algum estudo sobre isso ou não?
Existe, mas aí que tá, né? Por isso que não é uma lei auto-aplicável, é você que interpretou a lei e colocou a sua modelagem ali, e isso casa com aquilo que eu falei, que quanto mais objetiva a norma, né, mais você pode automatizar aquela tarefa, certo? Então, então vamos dar um seguinte exemplo, né? Pega num condomínio que você tem uma regra, lá na sua convenção de condomínio, que o cachorro só pode andar na coleira, certo?
Uhum.
E aí você tem uma câmera inteligente que vai lá, toda vez que o cachorro não está na coleira, porque essa câmera já existe, né? Ela tira uma foto e internamente no sistema ela diz, olha, está aqui comprovado que ele está sem coleira, conforme a regra tal da convenção de condomínio é a multa, e já manda no e-mail do cara a multa. Então, no final, né, não é que a lei ela é auto-aplicável, a lei é a lei. O que você está fazendo é automatizando, né, os passos para que, ao invés de você, alguém ver, tirar uma foto, ir lá, né, você pegar na mão, fazer um e-mail, mandar para a pessoa com a multa, você está automatizando aquela tarefa. Né? E isso tem já acontecido bastante, mas como eu te disse, né? No final, é uma automação. Quem cria essa receita do bolo, que é esse passo a passo, é um ser humano que vai lá, entende essa regra, entende o passo a passo, escreve isso, dá na mão de um programador que vai colocar isso num sistema, certo? E na grande maioria das vezes, né, você sempre vai precisar de uma pessoa para validar. Então, por exemplo, na convenção de condomínio, quem pode dar a multa é o síndico, por exemplo, certo? Então, essa lei ela não vai poder ser auto-aplicável no sentido de acontecer tudo isso e já mandar no e-mail do cara. Ela vai ter que mandar no e-mail do síndico, o síndico vai ler, conferir e vai dar ok, entendeu? Assinar aquilo e aí vai para a pessoa. Então, a grande tendência do mundo, por isso que todas essas regras também, tem toda uma discussão hoje de auditabilidade de algoritmo, de explicação de algoritmo, de questões éticas, né, etc. Né? As tendências mundiais são no sentido da supervisão humana. Que a tecnologia ela não pode acontecer sem supervisão humana, né? Então, todos esses processos, além de ser construído pelos seres humanos, o ideal é que tenha alguém na ponta para ler, validar e depois realizar aquele ato, né? Algo que não é necessariamente uma lei, mas que já tem acontecido de forma automatizada na área de marketing, só para dar um exemplo, porque as áreas são diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma em todas as áreas, né? Então, você imagina o seguinte... por que que o marketing avançou bastante? Você imagina que você colocou 20% do seu orçamento no Google, 20% no Facebook e assim por diante em outras vias, certo? Aí você, que ser humano, cria uma regrinha. Olha, eu consigo ver de que lugar que veio o meu lead, né? Quer dizer, o meu cliente novo. E eu posso criar uma regra que é o seguinte... se algum lugar não veio, eu vou diminuir 20% e vou aumentar 10% e vou aumentar 10% em quem trouxe mais clientes, certo? Então, isso aconteceu, você leu, e aí no mês seguinte você já autoriza o financeiro automaticamente a colocar 30% em um e 10% do outro. Então, mas volto a dizer, tudo isso é uma regra humana. Você está automatizando algo que é um comportamento que você estudou, que você criou um caminho e que a partir dali você toma uma decisão e quanto mais objetiva, mais você permite que aquilo aconteça de forma automática, mas sempre você vai ter o ser humano ajudando a construir aquela questão e o ideal é que o ser humano também vá validar, né, nessa supervisão, porque o que a gente tem visto, né, um caso clássico no final do ano passado, que a Apple soltou um cartão de crédito que deu mais limite para o homem do que para a mulher, e isso gerou um problema reputacional para a Apple aí no mundo inteiro, né, quem pesquisar aí vai ver essa notícia, né, porque não houve um balanceamento da base de dados, tinha mais dado de homem, né, assinando contratos aí de residência ou de automóvel do que mulheres. Então não foi nem uma questão de gênero, foi uma questão de quantidade de dados. Então agora a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande, né? Porque se a gente já percebeu que o robô sugere ou ajuda na decisão conforme o dado que ele tem ali, porque ele só replica o passado, ele não pensa, né? Se o dado do passado tem viés, por exemplo, né? Ou se ele não está balanceado, ou se ele tem algum tipo de discriminação, ele vai replicar isso no futuro. Então, a tendência da jurisprudência mundial, inclusive, é no sentido de que a responsabilidade civil vai estar muito ligada a quem treinou a máquina, quem supervisionou o banco de dados, porque a hora que der a resposta errada, né, é a pessoa que não tomou os cuidados necessários para trás. Então, por isso que eu acredito, por mais que a tecnologia vai avançar bastante, que essa supervisão humana sempre vai ser necessária, e é por isso até que essa semana foi criado um grupo de estudos de governança de dados e regulação de algoritmos lá na FGV São Paulo, no CEP, né, que é coordenado pelo Alexandre Pacheco e pela Marina Pfefferbaum. Eu fui convidado para ser coordenador desse grupo, e é um assunto tão novo, né, e com tantas variáveis no mundo inteiro discutindo essas questões, que a gente trouxe um time de primeira aí, de pesquisadores, de pessoas de mercado, para a gente começar a analisar isso, porque tive a oportunidade de ir no último Web Summit lá em Portugal, né, e a discussão lá era justamente o seguinte: a inteligência artificial até hoje está errando nossa música, nosso próximo filme, daqui a pouco, né, ou já está errando o nosso score de crédito, se a gente vai ter uma vaga no hospital ou não, se a gente vai ser contratado ou não. Então, a discussão é justamente, em 2 ou 3 anos, essa questão não só de que dado está guardado, como é que está guardado, mas principalmente como é que ele é usado, para quê, que dado, que score que as pessoas têm de você, né, vai ser o grande problema do mundo. Então, a gente já está olhando 2, 3 anos na frente, e a gente está começando a estudar do mesmo jeito que a gente começou aí há 5 anos atrás, estudar ciência de dados, inteligência artificial, alguns anos aí também legal design, visual law, agora começando a estudar essa questão da explicação do algoritmo, que é para onde as coisas vão começar aí, relacionadas ao direito também, né.
E só para as pessoas também entenderem, em algumas aulas e palestras sua, você dá um exemplo muito interessante, que é, por exemplo, a inteligência artificial tendo que escolher, você tem lá uma UTI, você tem uma capacidade limitada de pacientes, qual paciente que você vai priorizar para determinado leito, né? Como que a gente vai se posicionar em razão dessas decisões? Quais vão ser os limites jurídicos que a gente vai ter e os desafios em razão disso daí?
Então o artigo 20 da nossa LGPD, né, e assim o correspondente lá na GDPR europeia, em outros países também, ele criou esse direito à explicação. Toda vez que há automação nesse processo de decisão, você tem direito de saber como ele aconteceu, qual é a modelagem, quais são os dados utilizados, né? Então, ainda não existem parâmetros mundiais, é isso que a gente vai estudar nesse grupo de estudos aí na GV. E aí, as discussões são justamente, quanto mais, né, o algoritmo é do poder público, tem que ter mais transparência. Quando é do setor privado, como é que você cria o balanço entre o segredo de negócios e a auditabilidade e essa transparência aí do algoritmo, né? Então, são os pontos principais que a gente está estudando. Outro ponto é essa questão do black box, que são esses algoritmos, né, que tomam a decisão, você não sabe exatamente como aconteceu. Então, obviamente que a tecnologia tem aí as suas limitações para entender esse passo a passo, mas o fato é que os algoritmos vão ter que ser construídos de maneira diferente, ao menos para dar respostas parciais, para a gente entender ao longo do caminho, para a gente conseguir auditar essas bases de dados, quais foram utilizadas, quais têm viés, quais não têm, né? Então, a gente, justamente por isso que isso está ligado a essa disciplina chamada Privacy by Design, porque a gente vai ter que olhar tudo isso antes e pensar como é que a gente vai responder o dia que a pessoa perguntar. Então, nesse exemplo da UTI, né, tem um estudo muito legal publicado no Brasil, pela USP, outro pela UFRJ, por exemplo, que mostra o seguinte: primeiro, é a mesma coisa do design, é o que nós estamos falando, né? Começa na observação do dado, depois como é que a gente faz, depois como é que a gente entrega informação. Então, esse direito à explicação também está muito ligado a essa mesma metodologia. Então, você vai lá, primeiro, e estuda o book de variáveis. Então, uma pessoa foi, estudou todas as doenças, todas as regiões, todas as idades, e chegou A partir disso, aí você cai no BI, algumas conclusões, de uma forma bem sintética e simples aqui, dizendo, olha, esse grupo de doenças, a pessoa em média fica 5 dias na UTI. Esse grupo de doenças, a pessoa fica 100 dias na UTI. Então, uma vez que você entendeu o dado e o book de variáveis, cai no design da solução, certo? E aí é uma decisão humana, não é decisão do robô. E aí, quem nós vamos privilegiar? Aí você tem que, muitas vezes, né, tem se discutido a necessidade, especialmente na área da saúde, da criação de um comitê de ética de algoritmo, porque você também decidir sozinho aí, como é que vai ser, né? Você tem que ter um grupo, estudar, etc. Assim como acontece já na ética de pesquisa na área da saúde. Então, vamos imaginar que esse grupo decidiu privilegiar as doenças em que as pessoas ficam 5 dias na UTI, com a justificativa de dizer, olha, se a gente escolher isso aqui, nós só vamos 100 pessoas, se a gente escolher isso aqui, nós só vamos 10 pessoas. Então, essa é uma decisão humana. Então, uma vez que você criou esse caminho, que é o algoritmo, entender as doenças, qual é a decisão e depois quem vai ser escolhido, você vai ter que explicar para quem não foi escolhido. Então, você imagina a dificuldade de uma dessas 9 pessoas das 10 que não foram escolhidas para a vaga e alguma delas vier a falecer, a família vai lá e fala, olha, por que, que o meu ente querido não foi escolhido? E aí você vai ter que explicar, porque a lei agora vai determinar. Então, todas aquelas decisões que todo mundo tomava e ninguém perguntava, agora você está obrigado por lei a explicar se aquilo se automatizar, certo? O que vai acontecer naturalmente daqui para frente, cada vez mais em tudo. Então, você vai ter que falar, olha, aqui está o book de variáveis, aqui estão os motivos aí que a gente entendeu das diferenças das doenças, aí nós caímos no nosso comitê de ética que votou dessa maneira. Então, por mais difícil que seja te explicar e você entender, infelizmente a decisão foi essa, mas esse foi o caminho da nossa explicação. Então, se a gente também não criar esse caminho no tempo, por isso que são funções novas também para os advogados, ao mesmo tempo muita gente fala, mas isso aí vai acabar com o direito e tal, o que a gente tem visto, na verdade, são oportunidades gigantescas de trabalhos novos, né, para a gente ajudar, por exemplo, na área de produção de dados, não só o contencioso que vai acontecer por isso, mas esse processo de adequação e também toda essa área que é que eu tenho mais trabalhado, que é ajudar a criar sistemas dessa maneira, ajudar o algoritmo a ser ético, essas preocupações éticas, balanceamento de dados, como é que a gente vai criar aí a explicação, como é que a gente vai construir essa modelagem, a regra do algoritmo, respeitando todos esses passos éticos e reputacionais, etc., e depois já deixar a resposta pronta para o dia que a pessoa quiser saber sobre isso, você já está preparado, porque não vai adiantar também você chegar no dia e querer achar que você vai fazer tudo isso naquele momento que a pessoa quer a resposta. Então, se a gente não começar a pensar isso desde agora, né, vai ser muito difícil também trabalhar esse tema aí no dia a dia. Por isso que a gente não tem uma cultura de prevenção, mas tudo que é relacionado à produção de dados e direito de explicação de algoritmo e tudo, tem um componente aí preventivo muito importante, porque depois que aconteceu o dano não tem como voltar para trás, e a gente tem que ter um tempo para criar todas essas estratégias, às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2, para criar toda essa organização de sistemas e tal, para isso funcionar da maneira correta, entendeu? Então, é assim que a gente tem visto, é um projeto e a gente tem que pensar muito antes aí como vai fazer, e os impactos maiores aí disso, né, no curto prazo, vão ser, obviamente, a área da saúde, o setor financeiro, por causa do credit score, né, e o varejo aí, todas as empresas que se relacionam aí com grande massa de consumidores vão ter uma exposição de risco maior aí nesse relacionamento, nesses questionamentos acerca aí das decisões e como seus dados são utilizados.
Já até teve, se não me engano, foi um processo, acho que já é público também, que se não me engano foi da Decolar, que teve uma ação civil pública a respeito de preço com base em localização geográfica, né? Que
eles... Isso. Então, esse é um caso clássico também, né? Assim, um dos primeiros casos, porque a gente teve a oportunidade de organizar um curso junto com o ITS, né? Sobre o primeiro curso de Direito da Inteligência Artificial, né? E aí a gente estava discutindo muito essa questão da inversão do ônus da prova, né? Porque, veja, normalmente o consumidor, quando ele não tem como provar, né, existe essa exceção que é a inversão do ônus da prova. Então, no caso de sistema, de algoritmo, de decisão, né, tomada de forma automatizada, muito provavelmente o consumidor nunca vai conseguir provar. Então, o que vai acontecer na grande maioria dos casos? Vai acontecer a inversão do ônus da prova, certo? E se a empresa não estiver preparada para provar que ela não agiu daquela maneira ou que ela tomou todos os cuidados e tal... Quando você não consegue provar, quem que perde? Quem não provou, certo? Então, a gente tem uma discussão aí já há algum tempo também dessa questão da inversão do ônus da prova e como a gente vai usar os sistemas para provar que a gente não fez. Então, o caso do Decolar é um dos primeiros casos em que houve essa inversão do ônus da prova e o juiz determinou que a empresa juntasse aos algoritmos e provasse que ela não agiu daquela maneira. Então é um caso paradigmático aí mesmo desse movimento, e é por isso que demonstra cada vez mais que isso aconteceu um ano antes da lei, né? Você imagina quando a lei estiver em vigor. Então muita gente fala das multas, etc., mas a gente acredita que o caminho até outro, é o compliance, né, das grandes empresas que vão obrigar a agir dessa maneira, e assim o compliance em cascata, quem vende para ela vai ter que estar compliance, né? A outra questão é justamente essa questão reputacional, processos judiciais, né? M&As, que é a hora que você vai comprar uma empresa, você tem que saber qual é o risco do que você está comprando. Então, existem muitos fatores de riscos relacionados aí ao uso de dados, e obviamente as multas vão ser importantes, mas os reflexos vão ser grandes. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção.
Excelente, Alexandre. Para a gente ir finalizando aqui, circulou até essa semana na internet uma brincadeira que mostrava uma pergunta assim, né? Quem que acelerou a transformação digital na sua empresa? Aí tava lá, letra A, não lembro de cor agora. Equipe de TI, letra B, equipe de Agile, letra C, é o CEO, letra D, o coronavírus, né? E aí a resposta certa era o coronavírus. Então a gente tá vendo que nós fomos obrigados a fazer essa aceleração dessa transformação digital por causa da situação do coronavírus. E tudo isso, às vezes, que se fala, inteligência artificial, árvore de decisão, algoritmo, parece que é uma coisa muito distante, mas a gente está vendo que é uma coisa que vai ficar cada vez mais próxima. O que que disso dá para se aplicar agora, assim, uma questão mais prática? Para escritórios grandes é fácil de perceber, que aí tem verbas para, né, até para desenvolver uma equipe interna e tal, mas escritórios pequenos e médios, o que dá para ser feito de imediato para entrar nessa aceleração da transformação digital?
Olha, a primeira questão é organizar as informações internas e os canais de relacionamento com os clientes, né? Então, tem um tipo de sistema que é o ERP, que é o sistema de gestão interna. Gestão de processos, gestão de tarefas. Então, obviamente que se você, primeiro, tem que escolher um centro de informação, porque normalmente você tem vários sistemas ou vários computadores, cada um com uma parte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para tudo isso funcionar, a gente tem que ter um único centro de informação. Então, se é para começar por alguma coisa, o correto é começar por um sistema de gestão para você juntar todos esses ambientes e problemas e o que você faz, né, nesse sistema, e começar a entender que tratar dado é uma questão cultural, e às vezes não é um investimento muito grande de dinheiro, é um investimento de cultura das pessoas, de como é que a gente vai alimentar esse sistema, porque se o dado estiver lá correto, se ele estiver em vários campos organizados, né, e se tiverem todos os problemas lá, fica mais fácil de a gente entender o que a gente precisa fazer, quem são os nossos clientes, né, quem são os nossos clientes principais, quais são os problemas dele. Então, ontem mesmo eu estava numa discussão aí com pessoas aí que são ligadas a consultorias de grandes escritórios e também pessoas de grandes escritórios. Então, a gente estava dizendo que nesse momento, né, muito mais do que olhar para novos clientes, o que os escritórios deveriam fazer é quais oportunidades nos próprios clientes. Então, vamos entender realmente a carteira daquela pessoa, onde estão as oportunidades de ganho de performance, né? De ajudar processos internos para evitar motivo recorrente, de entender quais são os reflexos desse contexto que nós estamos vivendo para minimizar aí, né, as consequências para a empresa ou como agir da forma correta. Então, primeiro, organizar as informações dentro de um único sistema e em segundo plano, tanto para utilizar, né, seja automação de contrato, plataforma de acordo, um chatbot ou inteligência artificial, é começar pequeno e pensar grande. Então, o que a gente tem que fazer é aquilo que a gente falou, inovação tem que trazer resultado. Não adianta a inovação ser boa ideia, ou aquilo que a gente acha que dá resultado. Então, a gente tem que escolhe um projeto pequeno, dá resultado no curto prazo, entrega, e aí tem sempre aquela discussão, né? Vale a pena desenvolver internamente, contratar de fora? Então, a não ser que você seja um escritório muito grande, normalmente não vale a pena você desenvolver nada internamente, porque a tecnologia muda muito rápido, né? E você não vai conseguir ter time para organizar e fazer essa, vamos dizer, essa adaptação da tecnologia para cada momento. E o que a gente vê é que tem hoje, né, já fornecedores de todo tipo. Nós temos muitas startups aí com grandes resultados e ferramentas. Quando eu comecei a fazer os primeiros projetos lá de inteligência artificial há 5 anos atrás, custava milhões um projeto, que hoje já são bastante acessíveis, e hoje a gente já tem bases até com assinaturas mensais aí muito acessíveis à grande maioria dos escritórios, e que você já consegue fazer pesquisas avançadas aí pagando uma mensalidade, né? Então, é preciso também entender no mercado quais são essas empresas, o que elas estão oferecendo, né? A partir do momento que você decidiu o projeto, então, olha, eu sou um escritório mais consultivo, então uma plataforma de automação de contrato para mim vai trazer mais resultado. Não, eu sou um escritório de massa, então eu entender os dados de processo para mim vai trazer mais resultado. Então, aquilo que a gente falou do design, não adianta sair fazendo. Primeiro você tem que olhar para dentro, organizar suas informações, entender os seus clientes, entender que tipo de ferramenta efetivamente pode ajudar no meu dia a dia. Esse é o passo. Aí você escolhe esse caminho, pega um projeto, um cliente, entende, organiza, investe menos, traz resultados, e isso naturalmente vai ampliar a cultura, vai ampliar o orçamento, e na grande maioria das vezes, né, não é um grande investimento do escritório, às vezes isso pode fazer em cima do projeto da empresa, quer dizer, você vai lá, entende qual é o custo de uma startup, por exemplo, né, e aí coloca o custo do escritório mais o custo da startup e oferece para o seu cliente a solução integrada. Então, você vai gastar aquela tecnologia se o seu cliente contratar esse serviço de você. Então, tem várias formas aí, né, bastante criativas e viáveis, que a gente tem visto os escritórios aplicar bastante. Então, o grande segredo é isso. Pensa grande, mas começa pequeno, e pensa realmente, antes de começar a fazer, o que realmente vai trazer resultado para o seu cliente, o que é relevante para o seu escritório. Eu acho que essas são algumas dicas aí, né? Em poucas palavras, que podem fazer as pessoas começarem a efetivamente ampliar a tecnologia, e um foco muito grande agora nesse relacionamento com o cliente. Então, essas plataformas, né, que permite um relacionamento direto, o atendimento dos clientes, que vão ser aí muito relevantes nesse momento em que os clientes precisam de proximidade, precisam aí dos escritórios, né, ajudando, as empresas também, os departamentos jurídicos aí precisando trazer resultados aí para a companhia, para o board, né? Então, está no momento em que a comunicação, né, ágil. Por isso que tratar a informação vai ser sempre cada vez mais relevante, porque com a informação tratada a gente tem informação em tempo real e sabe o que fazer. Então, o coronavírus tem mostrado para a gente nesse sentido, né? Todo dia, todo mundo recebe aí todos os estudos de cada país, como está acontecendo. Então, quais tratamentos estão dando certo. Então, tudo isso, né? A tomada de decisão é baseada em dados. Então, o direito a gente precisa entender. Se a gente não organiza o dado, se a gente não organiza a informação, não tem como a gente tomar decisões aí corretas ou que efetivamente vão trazer resultados. Então, esse é um ambiente que a gente precisa se organizar, e foco número um no cliente, no relacionamento com o cliente, com essa chamada experiência do cliente, que é realmente o que vai fazer a diferença nesse momento.
E tem algum livro, palestra, algum material que você indicaria para quem ficou interessado sobre inteligência artificial, legal design? Você já até falou aí do On Legal AI do Joshua Walker e o da Margaret Hagan também. Tem mais algum outro que você indicaria? Eu vou colocar os links aqui na descrição do...
Tem um artigo que eu tive a oportunidade de escrever para o Conjur, né? Que fala um pouco sobre os últimos 3 anos, que é ciência de dados e inteligência artificial no direito, em duas partes, né, que explica um pouco o que a gente falou aqui. E tem várias palestras e eventos que a gente participou, a maioria deles abertos para a internet, que explicam um pouco mais esses conceitos. E nós estamos num momento de muitas lives e muitos webinars, né? Então a gente tem que aproveitar um pouco esse conteúdo aberto, mas a grande questão é que é uma jornada de formação. E a gente entender que são novas habilidades, novas tendências, todo dia muda. Então, hoje a gente sabe tudo, amanhã a gente não sabe nada. Então, é uma jornada de a gente começar a entender primeiro, né? E aí, com uma visão do advogado, que não precisa ser programador, né? Entender um pouco, estudar noções básicas aí de ciência de dados, noções básicas do que é inteligência artificial, noções básicas aí dessa metodologia e o que é, né, legal design. Entender, tem o site da B2L, que é a Associação Brasileira das Lawtechs e Legaltechs, que tem lá o radar, entender quais são os tipos de empresa, o que cada uma faz, né, para entender quais são as tecnologias disponíveis, entender essas metodologias de planejamento estratégico e esses, novos conceitos aí de CX, né, que é o Customer Experience, que essa tendência também do mundo, desse relacionamento aí muito próximo e com cuidado muito grande com o cliente, e isso também é uma tendência do direito, porque querendo ou não, né, nossa cultura ao longo do tempo era uma cultura muito focada no processo e que demora muitos anos, né? Então é uma cultura diferente do que está acontecendo nesse mundo, então a gente tem que entender que a gente precisa agora ter respostas mais rápidas, né? Tem que ter um contato mais direto e próximo com o cliente, então isso vai mudar bastante, e a forma de comunicação, que essa linguagem, que essa nova área também do legal design, que é o Visual Law, acho que esses são os conceitos, e hoje a gente tem muito material aberto de tudo isso na internet, de grande qualidade, grandes universidades com seus repositórios aí de material, então acho que a dica é procurar por esses temas que vocês vão achar de cada tema aí, muitos materiais relevantes abertos aí na internet.
E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quais que você mais usa?
Eu uso o LinkedIn, então pode acessar aí no LinkedIn. As outras eu não uso, justamente que a gente tem aí uma preocupação com produção de dados, com a intimidade, então eu sou um pouco mais recluso aí nesse sentido, gosto bastante de relacionamento, então eu escolhi o LinkedIn, que é uma rede mais profissional aí, mas estou sempre muito à disposição de todos aí que quiserem trocar ideias, e a gente também sempre aprende muito com as aulas e com o relacionamento aí com todo mundo.
Excelente, Alexandre. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer por participar do Direito 4.0, viu?
Eu que agradeço aí, te parabenizo, porque realmente é uma missão, né? Trazer pessoas, levar essas notícias corretas, os conceitos corretos, tenho certeza aí que também é um empenho pessoal muito grande para isso acontecer, então a gente admira quem faz, e você tem feito muito bem, parabéns, um grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, Alexandre, muito obrigado, viu? Até o próximo episódio, pessoal.